palavra de Deus comigo e vamos no livro de Gênesis, capítulo de número 34. Livro de Gênesis, capítulo de número 34. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo de número 11. Diz assim: e disse Siquém ao pai dela, ao pai de Diná, e aos irmãos dela: ache eu graça a vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher, ou por esposa, assim seja. Amém? Siquém está conversando com Jacó e com seus filhos, e ele está querendo a mão de Diná por sua esposa. E ele está disposto a qualquer coisa para ter Diná por sua esposa. Tanto que ele diz aqui no versículo 12, olha só: aumentai muito sobre mim o dote, e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher, assim seja. Veja que é um homem apaixonado, um homem que quer consertar o seu erro do passado, que quer regularizar o pecado que ele cometeu, e ele está disposto a pagar qualquer preço para isso. Ele está disposto a pagar qualquer preço. Inclusive ele está dizendo: aumentai muito sobre mim o dote. Você sabe que o dote era estipulado pelo pai da noiva, e o dote tinha que ser estipulado de acordo com a condição financeira da família da noiva. Por exemplo, se a família fosse humilde, o dote tinha que ser de acordo com a questão financeira que aquela família tinha. Mas se fosse uma família rica, o dote tinha que ser de acordo com a riqueza que a família possuía. Então Siquém, ele está dizendo: pode aumentar o dote quanto vocês quiserem, eu pago não só o dote, mas eu pago também a dádiva. Você vê que ele está dizendo: eu pago o dote e eu pago ainda a dádiva. Esse homem está disposto a casar com Diná, ele está disposto. E você sabe que essas duas coisas, o dote e a dádiva, eram indispensáveis num processo de casamento naquele tempo. Eu vou explicar tudo isso para você em detalhes. Eu vou ler mais uma vez o versículo 12, preste atenção nisso. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher, assim seja. Você crê que esta é a palavra de Deus? Pastor, onde que o senhor quer chegar? Onde eu quero chegar? Onde Deus quer chegar? Pastor, mas onde Deus quer chegar? Você confia em Deus? Você crê que Deus tem algo a te ensinar nessa noite, na sua palavra? Então desocupa as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido a você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. O dote era um elemento fundamental em um relacionamento nos tempos bíblicos, porque ele demonstrava o verdadeiro interesse do noivo com relação à sua noiva. E todo aquele rapaz que se sentisse atraído, enamorado, por uma moça, e houvesse o interesse, tinha que ser um interesse que surgisse da parte do moço, ainda que os dois tivessem aquele namorar, mas se partisse só do lado da noiva, a atitude, o casamento não poderia ser consumado naquele tempo. Tinha que vir do noivo a decisão, e tinha que ser uma decisão voluntária. Ainda que houvesse casamentos arranjados, mas o noivo, o moço, ele tinha que ter a disposição de casar com a moça. E a primeira coisa que o moço tinha que fazer era conversar com o pai da noiva e conversar com os irmãos da noiva, com a família da moça. E ele então chegava, como fez aqui Siquém, né? No versículo 11, e disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça a vossos olhos e darei o que me disserdes. Então era o noivo e a família do noivo que tinha que pagar o dote. Só que quem estipulava o valor do dote era a família da noiva. Por que que a família da noiva estipulava o dote? Anote aí a palavra dote em hebraico. A palavra dote, traduzida no português, ela vem da palavra hebraica morar, ou preço da noiva. M-O-H-A-R. Morrar. Então, quando Siquém diz aqui, aumentai, pois, o dote, a palavra dote é morrar, que significa preço da noiva, para compensar a perda da família. Como assim, pastor, para compensar a perda da família? Antigamente, e há alguns países que ainda mantêm essa tradição, antigamente no Brasil também tinha essa tradição, hoje em dia já não tem tanto, né? Hoje em dia a pessoa casa, a noiva decide se quer ou não o sobrenome do noivo, até o noivo pode pegar o sobrenome da noiva, ou se ninguém quiser mudar de sobrenome, fica cada um com o seu sobrenome. Mas antigamente, quando uma moça era desposada e ela casava, ela era obrigada a assumir o sobrenome da família do noivo. Então, por exemplo, se ela se chamava Silva e o marido se chamava Alves, então ela tinha que assumir o Alves. Em outras palavras, ela saía da família Silva e passaria a integrar a família Alves. Ela se chamava, né, por exemplo, Matias, né, o sobrenome da família, e o nome do noivo, o sobrenome do noivo era Pereira. Ela podia até deixar o Matias lá, né, mas tinha que pôr o Pereira no final, porque ela estava saindo de uma família e entrando em outra família. Então, o dote era uma espécie de ressarcimento ao pai da noiva e à família da noiva por estar abrindo mão de um ente da família que estaria desfalcando o clã e assumindo um outro clã, indo para uma outra linhagem. Então o dote era uma forma de suprir esta perda para o pai da noiva, e era pago este valor, que era estipulado pelo pai da noiva, era pago este valor pelo noivo. Só que além do dote, tinha uma segunda coisa que tinha que ser paga. Você viu que Siquém diz aqui: aumentai muito sobre mim o dote. Eu já te expliquei o que é o dote. Só que ele disse também: e a dádiva. Passa um traço debaixo da palavra dádiva. A palavra hebraica que retrata dádiva aqui é a palavra matan. M-A-T-T-A-N. Matan. E matan significa, se por acaso o noivo não voltasse para realmente se casar com a moça, seria algo para ela. É como se fosse um penhor, uma garantia que aquele casamento aconteceria. Então o noivo, ele tinha que pagar para o pai do noivo o dote, da noiva o dote, e tinha que pagar para a noiva a dádiva, o matan, que era exatamente a garantia que ele voltaria para se casar com ela. Você quer ver isso aqui na Bíblia? Volta em Gênesis capítulo 24. Vamos ver isso aqui num outro caso na Bíblia. Eu vou te mostrar tanto o dote, né, o morrar, como o matã, no mesmo versículo. Gênesis capítulo 24. Abraão chama o seu servo Eliezer e diz: Eliezer, eu quero que você encontre uma esposa para o meu filho Isaac. Eliezer volta para as terras de Abraão, e lá nas terras de Abraão, ele encontra uma moça chamada Rebeca, e ele diz: me leve até a sua casa. Quando ele chega na casa de Rebeca, Rebeca era órfã de pai, seu pai já era falecido, ela vivia a sua mãe e o seu irmão mais velho, chamado Labão. E aí Eliezer senta, conta a história, e aí Labão olha e diz: mas a minha irmãzinha Rebeca vai embora com você, como assim? Não, peraí. Aí a Rebeca olha para a mãe, olha para o irmão e diz: se ele está falando que Deus direcionou para que isso faça, então aqui está a serva do Senhor para obedecer. Está escrito isso aqui em Gênesis capítulo 24, versículo de número 51. E eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, e seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e deu-os a quem, gente? A quem que ele deu? A Rebeca, a dádiva, o matã. Ele deu a Rebeca, era a certeza do que ele estava falando. Se caso ela chegasse lá e não fosse nada do que ele havia dito, ela tinha esta dádiva de presente, até para voltar para casa. Ela ganhou vasos de ouro, vasos de prata e vestes. E olha o dote aqui, ó, no mesmo versículo, porque diz: e também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe, ou seja, deu o dote para o irmão e o dote para a mãe, o preço da noiva, deu o dote, deu o morrar nas mãos de Labão e nas mãos da mãe da noiva, e para a noiva deu as dádivas, deu uma tã. Agora, por que eu estou me preocupando em esclarecer tudo isso aqui para você? Pastor, por que o senhor está me explicando estes pontos sobre o casamento, sobre o morrar, sobre o dote, sobre o matã, sobre a dádiva? Por que o senhor está dizendo isto para mim? Sabe por que eu estou dizendo isto para você? Eu estou dizendo isto para você porque você sempre disse: como que eu gostaria que alguém morresse de amores por mim? E eu digo a você que tem alguém que morre de amor por você, que pagou um preço incalculável para a sua vida e para que você caminhe junto com ele. E eu vou te dizer mais ainda, que por você ele pagou um dote caríssimo, e pagou também uma dádiva altíssima para você. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Diga: eu fui comprado por um bom preço. Diga: eu fui comprado por um bom preço. Porque por um bom preço fostes comprados. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Preste atenção nisso. Jesus, ele pagou um preço excelente pela sua vida, e Jesus não pagou um preço em ouro, não pagou um preço em prata, não pagou um preço em roupas, ou em vasos, ou em bens materiais, mas ele pagou um preço de sangue, e ele pagou um preço de sangue para que você pudesse pertencer à família de Deus. Meu irmão, se hoje você pertence à família de Deus, é graças a este preço maravilhoso que Jesus pagou por você. Vamos aplaudir o Senhor por isso, porque antes você pertencia a uma família, sabia disso? Pastor, eu antes de conhecer Jesus pertencia a uma família, sim. Você pertencia à família das trevas. Você vivia em trevas. Você fazia as obras das trevas. Você seguia os costumes das trevas. Você fazia as obras infrutuosas das trevas, e não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que nos diz que nós pertencíamos à família das trevas. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo de número 8, carta aos Efésios capítulo 5, versículo 8, porque nós pertencíamos ao mundo, e pertencíamos à família das trevas. O nosso sobrenome era Trevas, porque nós andávamos em trevas, fazíamos as obras das trevas, tínhamos prazer nas obras das trevas. Só que olha o que diz aqui, ó: porque noutro tempo eres trevas. Quer dizer, outro tempo você pertencia à família das trevas, mas agora sois luz no Senhor, mas agora você não pertence mais à família das trevas, porque você pertence à família da luz. A luz do Senhor está sobre você, e andai como filhos da luz. Quer dizer, antes você era trevas, mas hoje você é luz. Hoje você pode dizer que anda na luz, que está na luz, que é luz, porque Jesus pagou um preço por você. Porque Jesus pagou um preço alto, um preço de sangue. Diga, eu fui comprado por preço de sangue. Diga, eu fui comprado por preço de sangue. E não foi pelo sangue de um bode, não foi pelo sangue de um boi, não foi pelo sangue de um cabrito. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Olha o que diz na carta aos Colossenses, capítulo de número 1, no versículo de número 13. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Gente, esse versículo é muito forte. Você tem que tomar posse desse versículo. Você tem que tomar posse desse versículo de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Presta atenção, olha o que o apóstolo Paulo diz. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você prestou atenção como é forte esse versículo? Veja só, antes nós estávamos debaixo das potestades das trevas. O diabo pintava e bordava na nossa vida. Porque além de sermos trevas, estávamos sujeitos às potestades das trevas. Só que Deus, no seu infinito amor, Ele nos transportou de debaixo das potestades das trevas para o reino do seu Filho amado. Veja, Ele nos transportou, Ele nos tirou de debaixo das potestades das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado, a saber, através do seu sangue, que nos redimiu dos nossos pecados. Se hoje você está no reino de Deus, é porque Jesus pagou o preço por você. Se hoje você está no reino de Deus, se hoje você é filho da luz, é porque Jesus pagou o preço por você. E eu vou te dizer uma coisa, Ele pagou um alto preço. Pastor, Jesus pagou um alto preço, pagou. Ele pagou um preço tão alto que não existe pecado que possa prender um pecador. Pastor, Jesus pagou um preço tão alto, sim. Por que que uma pessoa que está em trevas, debaixo das trevas, que está sujeita às potestades infernais, o que que ela faz? O que que ela tem de herança? Ela peca. E qual é a herança do pecado? A morte. Agora veja uma coisa. Tem muita gente que peca tanto. Tanta gente que peca, 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 peca. E ela pega e fala assim, ah, pastor, para mim não tem jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, Ele fez como Siquém. Aumentai o dote e eu pagarei. Jesus pagou um dote caríssimo, tanto que não existe pecador na face desta terra que pelo sacrifício de Jesus não possa ser redimido. Ainda que grande seja o teu pecado, o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para te absolver do seu pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito na carta aos Romanos, capítulo de número 5, no versículo de número 20. E veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Meu irmão, o teu pecado é abundante, então eu digo para você que a graça de Deus é mais abundante ainda, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Tá bom, pastor, Jesus pagou o preço por mim, já entendi. Só que lembra que não era só o preço do dote, ele tinha que também pagar a dádiva, ele tinha que dar a dádiva, a garantia de que aquele casamento ia acontecer. Tá bom, pastor, Jesus pagou o dote para me converter de família das trevas para a família da luz. Ele pagou o preço para me arrancar de debaixo das potestades infernais e me colocar no reino de seu Pai, pelo amor de Jesus Cristo. Mas e qual é a garantia que Deus me dá de que um dia eu vou estar com Ele para todo sempre? Porque Jesus prometeu isso. Jesus, Ele disse assim: crede em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou vos preparar lugar, mas outra vez voltarei a vós, ó promessa, outra vez voltarei a vós, para que onde eu estiver, vós estejais também comigo. Jesus, Ele fez essa promessa. Só que é só uma promessa, não adianta ser só uma promessa. Tem que ter a dádiva, tem que ter a garantia, tem que ter uma tã, que é a garantia que o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. Quer ver a garantia que Jesus nos deixou? Olha a garantia aqui, ó. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 22. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor, a garantia do Espírito em nossos corações. Vê que é Espírito com E maiúsculo, não é Espírito com E minúsculo, não. Quando fala na Bíblia Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Significa que Jesus, Ele deu a nós a garantia, que é o Espírito Santo nos nossos corações. Meu irmão, creia no que eu vou te dizer, que nesta noite Jesus pagou um preço excelente pela sua vida, para que de trevas você seja luz, e para que de filho do diabo se torne filho e filha de Deus, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir a Jesus e se coloque de pé no seu lugar. Mas sabe o que é interessante de tudo isso? Jesus pagou o preço. Ele pagou um excelente preço. Jesus te deu a garantia. Ele te fez promessas de amor, promessas de transformar a sua vida, de tirar você das trevas e te conduzir à luz. Promessas de tirar a tua vida de debaixo das potestades do inferno e colocar você dentro do reino dele. Ele fez todas essas promessas, mas para que esta aliança seja concretizada, você precisa receber esta oferta que Jesus fez por você. Porque Ele te recebe como noivo, Ele te recebe. Mas e você como noiva? Recebe a Jesus? recebe a Cristo, aceita o preço que Ele pagou por você, Jesus sabe que não é por força, que não é por violência, mas é pelo seu Espírito. Porque esta união, ela tem que ser mútua. Não adianta só Jesus querer transformar a sua vida, não adianta só Jesus querer te livrar das trevas, não adianta só Jesus querer te livrar das potestades do inferno, dos demônios, e você não aceitá-lo como Senhor da sua vida. Porque Jesus pode te prometer tudo isso, mas se você não aceitar o que Ele está te propondo, não tem como você sair desta prisão. É como uma história que conta que tinha um moço que ele tinha um amigo, e este amigo estava devendo uma dívida muito alta que ele não tinha como pagar, e esse amigo foi preso. O moço que tinha uma amizade com esse rapaz que foi preso, chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero pagar a dívida do meu amigo, eu quero ser por fiador dele, eu quero pagar a dívida dele, pai. Aí aquele pai olhou para o seu filho e disse: você tem certeza disso? Porque algumas reações podem acontecer. Qual reações? A primeira reação: ele pode não querer a tua ajuda. Existem pessoas que é assim: Jesus quer pagar a dívida dela, mas ela não quer a ajuda de Jesus. Ela recusa-se a aceitar Jesus, porque ela aceita outros. Ela quer ter uma aliança com outros. Ela quer ter aliança com Buda, com Maomé, com outros mediadores, outras medianeiras. Outra reação é o orgulho. Ele pode olhar para você e dizer: eu cuido dos meus próprios problemas, você não precisa me ajudar, porque da minha vida cuido eu. Tem gente que o orgulho fala muito alto nessa hora. Tem gente que fala: não, eu não vou entregar minha vida para Jesus, porque sou eu que cuido da minha vida, sou eu que cuido dos meus passos, não, eu não preciso de ninguém cuidando da minha vida por mim. Ou esse teu amigo vai te receber de bom grado a sua ajuda, e vai ser grato a você por você querer ajudá-lo. Sinceramente, eu espero que esta seja a sua reação, porque Jesus já pagou o preço por você. E eu vou te dizer uma coisa: ninguém obrigou Jesus a fazer isso por você. Ninguém. Jesus disse assim: sabe por que o Pai me ama? O Pai me ama porque a minha vida ninguém a tira de mim, mas eu voluntariamente a dou. Olha o que Jesus disse. Ninguém obrigou Jesus a fazer tudo isso que eu disse por você. Ele fez por vontade própria. Agora, se você aceitar esta ajuda, se você aceitar o preço que Jesus pagou por você, com certeza, primeiro, das trevas, você vai ser convertido para a luz. De debaixo das potestades demoníacas, você vai ser transportado para o reino de Deus através de Jesus Cristo. Isso é muito forte, gente, isso é muito forte. É muito forte. Isso é uma coisa que você tem que gravar. Colossenses 1,13. Você tem que memorizar esse versículo. Esse versículo é muito forte. Porque o que Jesus fez por você tem o poder de te transportar de debaixo da opressão dos demônios para o reino do Pai, para o reino de Deus, para o reino da luz, para você andar na luz, para você andar com Deus. Então escute, aceite o preço que Jesus pagou por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo nesta noite. Eu quero recebê-lo como Senhor da minha vida. Porque, pastor, se Ele já me recebe, porque Ele disse, vinde como estás, então Ele te recebe, eu também o recebo. Você que nesta noite quer receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero, você que levantou a sua mão, venha aqui diante do altar de Deus, porque hoje você vai ser transportado, transportada de debaixo do reino das trevas, você vai ser transportado para o reino dos céus. Isso, venha entregar a sua vida a Cristo, venha entregar a sua vida a Jesus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor. Você está sendo transportado e transportada de debaixo do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Se houver mais alguém, não hesite. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo hoje, que quer se reconciliar com Jesus nesta noite, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que sente a necessidade de uma reconciliação tua com Cristo, de uma reconciliação tua com Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente que eu vou orar por você. Venha se reconciliar com Cristo. Venha se reconciliar com o Senhor Jesus. Venha se reconciliar com o Filho de Deus nesta noite. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo, venha aqui diante do altar que eu vou orar por você. Quem aqui já está na presença de Deus? Você já está na presença de Deus? Então escuta uma frase que eu vou te dizer, escuta. Esta frase diz assim, está na Bíblia: que homem miserável eu sou, pois o bem que eu quero fazer, este eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este eu faço, pois eu sou um pecador, vendido sob o pecado. Pastor, quem disse esta frase? Quem disse esta palavra, pastor? Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse isso, pastor. Eu não tenho dúvida nenhuma que o apóstolo Paulo era um homem de Deus. E não tenho dúvida nenhuma da salvação dele. Pois ele mesmo disse a seguinte palavra: combati o bom combate e guardei a minha fé. Só que Paulo reconhecia que mesmo sendo um homem de Deus e buscando andar em santidade, havia momentos de fraquezas. Havia momentos em que o bem que ele desejava fazer, ele não conseguia, e o mal que ele lutava tanto para não fazer, ele acabava fazendo. E não é assim na nossa vida também. Às vezes nos pegamos como Paulo, nos sentindo tristes, chateados, envergonhados, porque o bem que nós queríamos tanto fazer, não conseguimos. E o mal que a gente luta tanto para se distanciar, às vezes acabamos caindo nele. O apóstolo João escreveu assim: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. mas se pecardes, saiba que temos um advogado para com Jesus Cristo, o justo, um advogado para com Deus Pai, e o seu nome é Jesus Cristo Justo, a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Pastor, eu sou sincero em dizer que eu entrei hoje aqui chateado, envergonhado, triste comigo mesmo, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Não quero dizer que você deixou de ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus, nem tampouco que você perdeu a sua salvação. Houve talvez uma fraqueza, um deslize, um momento de falha, mas hoje, deixe eu orar por você, para que Jesus te conceda o teu perdão, e tire este peso que está aí sobre os seus ombros, este peso que está aí na sua alma, que está impedindo até você de levantar a sua cabeça aos céus, e até envergonhado de orar, de fazer uma oração. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Pastor, a minha consciência está tão pesada. A minha consciência está tão pesada dentro de mim. Deixa eu orar por você. Vem aqui diante do altar, vem cá. Pastor, mas o Senhor me julga? Não, eu não te julgo. Se nem o Filho de Deus julgava, quem sou eu para te julgar? Jesus disse: a ninguém eu julgo, porque já tem quem o julgue, que é a palavra que eu tenho pregado. A palavra já tem te julgado. Você sabe que errou, você sabe que falhou. Então o que você tem que fazer é pedir o perdão dos seus pecados a Deus. Pois se confessarmos a Deus os nossos pecados, fiel é Deus para perdoar o nosso pecado e nos livrar de toda a injustiça. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está aqui à frente, entregando a sua vida a Cristo, que está na presença de Deus, querendo a remissão dos seus pecados, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero pedir que o meu nome seja escrito no livro da vida. Senhor, me conceda a certeza da salvação e da vida eterna. Meu Deus, eu quero ser uma bênção diante de Ti. Tira esta angústia, esta tristeza, esta vergonha que eu tenho sentido. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Senhor, coloca agora as Tuas mãos sobre mim e perdoa a minha transgressão, o meu pecado, e me livra de toda condenação, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso. Senhor, aqui estão estas vidas que recebem ao Teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida. Lhe concedo o direito à salvação e à vida eterna. E olha também para estes e estas que já estão na Tua casa, mas que reconhece a sua falha, o seu erro, e pede a Ti, Senhor, o perdão dos seus pecados. Senhor, a Tua palavra diz que se nós pecarmos, temos um advogado para com Deus Pai, e o nome dele é Jesus Cristo Justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e pelos pecados de toda a humanidade. Então, Senhor, tira este fardo, este peso, esta vergonha, esta acusação, esta condenação que está no coração do teu filho e da tua filha. Livra, Senhor, esta pessoa deste fardo, desta consciência pesada, e perdoa o teu filho, a tua filha, dá a ele a remissão do seu pecado, em nome de Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos, Senhor, abençoe a vida do teu filho, abençoe a vida da tua filha, em nome de Jesus Cristo, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.